Nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos, aqui no estúdio de Pequim, e quem vai apresentar junto comigo esse programa é o meu colega português, Miguel Torres.
Olá a todos, estamos novamente juntos no Ares da Cultura. Nesta edição do programa, vamos falar sobre a proteção e desenvolvimento da cultura tradicional chinesa.
A economia chinesa tem registrado um crescimento rápido sem precedentes desde a aplicação das políticas de reforma e abertura ao exterior em 1978. O outro lado deste processo de modernização é o grande impacto na cultura tradicional chinesa. Manter o equilíbrio entre a urbanização e preservação de antigas tradições tem sido uma das prioridades do governo chinês.
Desde 2000, um total de 29 itens chineses, nos quais se incluem a ópera Kun e o instrumento de cordas Guqin, foi classificado como Património Imaterial da Humanidade da Unesco, colocando a China no topo da tabela desta distinção.
O que você está ouvindo é Caidiao, um tipo de canto sobre o amor correspondido entre jovens chineses, que é originário de Guilin, ex-capital da região autônoma da etnia Zhuang de Guangxi, no sul da China. A cantora mais renomada de sempre deste estilo musical foi a irmã Liu Sanjie, nascida há cerca de 1100 anos na dinastia Tang.
A história de vida desta importante personagem da cultura chinesa foi adaptada para o cinema nos anos 50 do século passado e marcou desde então uma geração inteira. Hoje em dia, o canto Caidiao, representado pela irmã Liu Sanjie, é considerado um património cultural e material nacional, enquanto a atriz Huang Wanqiu, que interpretou o papel cinematográfico, é considerada a sucessora do estilo Caidiao. Há dezenas de anos, Huang Wanqiu fundou o grupo artístico de Liu Sanjie. Ela confessou:
tinha 17 anos quando fiz o papel de Liu Sanjie e agora tenho 69. Segui os passos e as canções dela ao longo de 51 anos. E agora o que estou fazendo é herdar e transmitir esse estilo tradicional de canto.
Hoje, na cidade de Guilin, há milhares os grupos populares de Caidiao que dão sempre espetáculos ao público. A popularização do canto no local resulta de um esforço de apoio dos departamentos culturais da cidade.
Ao mesmo tempo que procuram levar espetáculos para o campo, as autoridades locais ajudam grupos não profissionais na sua formação artística e promovem ainda a difusão desta arte em escolas primárias e secundárias. A responsável pela campanha de Caidiao em escolas, Tang Zhangfang, disse:
a campanha começou em 2008. Logo no início, centenas de crianças matricularam-se para o curso. Até agora, já se graduaram centenas de alunos. O objetivo da atividade é divulgar esse canto entre crianças para que elas saibam desde pequenas que o Caidiao é um importante representante da cultura de Guilin.
Em 2004, a China aderiu à Convenção sobre a Proteção dos Patrimônios Imateriais e Culturais da Unesco. E o Conselho de Estado do país divulgou duas listas de 1.028 patrimônios naturais e culturais nacionais em 2006 e 2008, nomeando sucessores a nível nacional, provincial, municipal e distrital.
Foram assim estabelecidas 6 zonas experimentais de proteção ecológica e cultural a nível nacional. O ministro da Cultura, Tsai Wu, elogiou, durante o encontro nacional, os êxitos obtidos na proteção do património cultural e material nos últimos anos.
Os patrimônios culturais e materiais relacionam-se estritamente à vida e produção da população. E na última década, o país tem se empenhado na proteção de patrimônios culturais e materiais e obtido um desenvolvimento mais rápido em comparação com outros países.
Nos Ares da Cultura. Uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, você está a ouvir o programa Nos Ares da Cultura. Sou Miguel Torres e ao meu lado tenho o meu colega Carlos.
Olá, ouvinte que está nos acompanhando no programa. Além dos esforços dedicados pelo governo, um grupo de sucessores de patrimônios culturais e imateriais está desempenhando um papel importante na proteção desta riqueza. Eles combinam a proteção de técnicas folclóricas com a exploração industrial para divulgar a cultura tradicional.
A pipa Sanshijai de Beijing possui uma história centenária. São mantidas até hoje as técnicas tradicionais de produzir este instrumento. Liu Bin é o sucessor da terceira geração e começou a aprender as técnicas desde muito pequeno. Ele explicou.
O meu avô ensinou separadamente os trabalhadores a fazer a pipa. E cada pessoa aprendia somente uma etapa. Ele tinha 8 netos e me transmitiu a mim todas as dicas. Em 2000, eu formei-me na disciplina de design. Meus colegas trabalham em setores como TV, cinema ou desenhos animados. E eu trabalho com pipa, o que é estranho para outros. Mas o espírito do meu avô me incentiva nessa persistência.
Em 2006, as técnicas de fazer pipa foram incluídas na lista de Patrimônio Cultural Imaterial Nacional. 5 anos mais tarde, o governo distrital de Xicheng, de Beijing, listou as técnicas de produzir pipa Sanshijai como patrimônio de nível distrital. O apoio governamental estimulou Liu Bin a transmitir a cultura deste instrumento. Ele disse:
a partir deste mês, vou reformar meu apartamento para servir como sede de divulgação deste instrumento. É um projeto de 10 anos. Vamos focar na difusão e ensino de pipa e quero ainda fazer uma exposição.
Após uma década, a proteção de património cultural e material da China desenvolveu-se da proteção de projetos individuais para um sistema mais abrangente. Em 2002, a China promulgou a reformulada Lei de Proteção do Património Cultural. Os regulamentos de preservação aplicados mais tarde garantiram a legalidade das coleções privadas, uma boa notícia para quem se dedica à preservação da cultura tradicional.
Em 2008, Wang Yongchao fundou o Museu de Costumes e Hábitos do Noroeste da China, em Xi'an, capital da província de Shanxi. Entre o acervo colecionado por Wang estão mais de 8.600 estacas usadas para amarrar os cavalos e os famosos soldados de terracota.
O museu tem ainda cerca de 1.000 casas reconstruídas das dinastias Ming e Qing, mais de 12 mil peças de esculturas de pedra, madeira e tijolo, 2 mil obras de caligrafia e pinturas famosas de períodos diferentes, 4 mil peças de utensílios cotidianos e meios de transporte utilizados nesta região desde há 2 mil anos. O colecionador confessou.
No passado, a coleção era ilegal, pois não havia políticas governamentais. E naquela altura, não existiam museus privados e as pessoas não tinham esse conceito. No entanto, depois de 2 décadas, o museu privado conseguiu o reconhecimento do governo e da sociedade.
Agora, com o apoio do governo e sociedade, o Museu de Costumes e Hábitos do Noroeste da China é considerado como uma base exemplar nacional da indústria cultural e base exemplar de proteção de patrimônio cultural imaterial, atendendo aproximadamente 1 milhão de visitantes chineses e estrangeiros.
Nos Ares da Cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, voltamos à antena com o nosso programa Nos Ares da Cultura. Eu sou Miguel Torres. Na última parte do programa, temos uma reportagem sobre um património cultural e material da China. Vamos ouvir.
Música. Desde a antiguidade, os chineses têm o costume de colar gravuras pela passagem da festa da primavera, o Ano Novo Chinês. Como um artesanato popular, a gravura não só representa os votos para o futuro, mas também, ao longo dos anos, vem registrando a história e cultura da nação chinesa. Entre os diversos tipos, um dos mais conhecidos é a xilogravura da Vila de Zhuxian. A Vila de Zhuxian localiza-se na cidade de Kaifeng, na província de Henan, centro do país. A xilogravura do lugar já tem uma história de mais de 800 anos. Os temas das obras voltam-se principalmente para a história, lendas e contos populares. A produção exige um processo complexo e preciso, dividido em várias etapas, como desenho, entalhe, pintura e impressão. Para imprimir uma xilogravura, é preciso entalhar várias placas de madeira. O dono da famosa loja de xilogravura, Tian Yide, Zhang Tingxu, nomeado herdeiro de patrimônios imateriais da província de Henan, explicou.
A etapa mais importante na produção da xilogravura é o entalhe das placas. Os traços da imagem devem ser entalhados com precisão. Não se pode errar nem um milímetro. Para imprimir xilogravuras, é preciso entalhar várias placas de madeira, incluindo uma com o contorno da imagem e outras de cores diferentes. No máximo, 9 ou 10 placas.
A xilogravura da Vila de Zhuxian se caracteriza por cores claras, mas não disputadas. E o segredo é uma tinta especial. No passado, as tintas usadas na xilogravura eram refinadas à mão a partir de minerais naturais e plantas. Por exemplo, a tinta verde vem do bronze. Zhang Tingxu revelou.
No passado, a tinta vermelha era refinada de uma árvore, o pau rosa. Mas agora é difícil de achar pau rosa. Então, substituímos por outros objetos e fazemos experiências os efeitos são iguais. Outro exemplo, a tinta amarela é refinada de frutas da árvore Sôfra do Japão.
Apesar de ser uma arte insubstituível, com o desenvolvimento de novas tecnologias, a xilogravura enfrentou o desafio da impressão à máquina. Por causa disso, muitas oficinas fecharam as portas e os artesãos mudaram de empregos. Zhang Tingxu também enfrentou esse dilema, persistir ou desistir da arte perante as pressões. Ele recordou que, por um certo período, a venda de xilogravura não era suficiente para sustentar os gastos básicos da família. No entanto, nos últimos anos, com as políticas preferenciais adotadas pelo país, a vida dos profissionais melhorou e essa arte se revigora.
Nos últimos anos, o país dá forte apoio aos profissionais da xilogravura. No passado, a xilogravura da Vila de Zhuxian ficou ameaçada de extinção. Mas agora, o número de lojas e oficinas aumentou para 5 ou 6. Tudo isso deve-se às boas políticas do governo. Agora, essa arte foi definida como um dos patrimônios imateriais culturais e eu fui nomeado como herdeiro de nível provincial. Meus clientes aumentaram muito.
Em 2010, a xilogravura da Vila de Zhuxian foi indicada pelo Ministério das Relações Exteriores como um presente nacional, especialmente para oferecer aos dirigentes estrangeiros. Aproveitando essa oportunidade, o governo local dedica mais esforços à proteção e desenvolvimento dessa arte. Com a promoção da cultura chinesa, a xilogravura também atravessa fronteiras e atrai atenção mundo afora. Dependendo do apoio do governo, esforços dos profissionais e suporte de toda a sociedade, acredita-se que artes folclóricas chinesas, como a xilogravura, terão um bom futuro de proteção, divulgação e desenvolvimento.
Caro ouvinte, o programa Nos Ares da Cultura de hoje fica por aqui. Foi um prazer ter a sua companhia desse lado. Para a semana, estamos de regresso. Até lá!